alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, desejando que esse tempo que passamos juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você. Nós estamos estudando nesses programas as palavras proféticas de Malaquias. Quero estimular você a nos escrever compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região e também sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós, esse retorno é muito importante, pois desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem escreveu dando-nos esse retorno foi o Ronaldo, que nos enviou o seu e-mail de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. O Ronaldo nos enviou a seguinte mensagem: sou ouvinte da Transmundial via internet. Graças a Deus por esse programa abençoado. Desejo tudo de bom para todos da rádio. Que o Senhor possa ajudá-los a permanecerem desta forma. Um abraço do Ronaldo. Querido irmão, parabéns pela prática do culto diário devocional. Essa prática tem sustentado muitos cristãos e muitas famílias. Mas também agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Por isso nós oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e apresentação de cada programa para que somente o Seu nome seja glorificado. Assim, ao chegarmos ao momento de falarmos com Deus especificamente sobre esse programa, eu quero convidar você e a todos que estão nos ouvindo a falarmos com Deus orando comigo. Vamos falar com o nosso Deus dizendo o seguinte: Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos também que se houver algum amigo nos ouvindo que ainda não tenha tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que essas palavras possam ajudá-lo a encontrar a salvação que só Tu pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, a viver sempre para o Teu inteiro agrado. Nós oramos pedindo isso e já agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos, é refletirmos sobre mais um texto importante desse primeiro capítulo de Malaquias. Vamos estudar Malaquias 1, 6 a 9. Nesse texto, refletiremos sobre um tema dos mais importantes, pois todos corremos o risco que o povo de Deus corria nos dias de Malaquias. Deus, através do seu profeta, chamou a atenção do povo para mostrar-lhes como avaliava a conduta dos israelitas quando o cultuavam, quando se reuniam para celebrar e agradecê-lo pelos seus benefícios. Deus, através de Malaquias, diz claramente que se sentia desonrado, desrespeitado e desacatado. Em resumo, Deus se sentia desprezado. O povo de Deus estava desprezando o Senhor. Parece incrível, mas não é, porque até nós, inclusive nós, também podemos desprezar o Senhor através das nossas atitudes e das nossas motivações. Normalmente, falamos muito e agradecemos muito a misericórdia de Deus, mas, por outro lado, nós não gostamos de ouvir sobre a sua justiça, sobre a justiça divina. Entretanto, temos que lembrar que Deus é amor e é justiça ao mesmo tempo. Abusa-se da misericórdia divina para assim se continuar numa vida pecaminosa. O que muitos pensam é que sempre haverá um tempo para o arrependimento. Muitos dizem, mas lá para o fim da vida eu farei uma confissão a Deus e Ele vai me perdoar. Mas, querido amigo, esses que pensam assim se esquecem. E se o fim da vida for amanhã? O inferno estará cheio de gente com bons propósitos. É o próprio demônio que nos engana, incutindo-nos uma falsa ideia de misericórdia para ofendermos, para desprezarmos ainda mais a Deus e tornarmos-nos indignos de um relacionamento mais profundo com Ele mesmo. Temos que nos manter advertidos a respeito desse grande perigo para a nossa vida espiritual, pois abusar da misericórdia de Deus é desprezar a sua bondade. Ouça bem, ouça muito bem. Quem vive assim, certamente está abusando da misericórdia divina. Pois que, com que propósito Deus ainda permitiria que esse pecador vivesse, se não para que ele se convertesse e, por consequência, escapasse da desgraça de perder a sua alma? Deus é grandioso em amor. Portanto, não podemos desprezar a sua vontade. Qualquer pessoa que não valorize o que Deus tem feito por nós merece as severas censuras que o apóstolo Paulo dirigiu ao povo judeu, dizendo: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2, 4 e 5. Querido amigo, minha responsabilidade, então, é usar essas palavras de Malaquias para conscientizá-lo desse abuso, desse desprezo que pode ser fatal. Meu desejo é preservá-lo da desgraça de desprezar a Deus e cair na condenação eterna. Por isso, então, eu chamo a sua atenção para a seguinte verdade. Quando uma alma abusa da misericórdia divina, a misericórdia divina está bem próxima de abandoná-la. Temos que estar atentos para não sermos enganados pelos homens agentes de Satanás, como, por exemplo, acabamos de estudar em Judas. O demônio emprega, ora, o desespero, ora, a confiança, para nos enganar e nos fazer menosprezar a bondade de Deus. Veja bem, após o pecado, o demônio nos mostra o rigor da justiça de Deus. Para quê? Para que desconfiemos de sua misericórdia. Entretanto, antes do pecado, o demônio nos coloca diante dos olhos a grande e maravilhosa misericórdia de Deus, a fim de que não temamos os castigos devidos aos pecados e nada nos impeça de satisfazer as nossas paixões. É necessário cuidado para não pensarmos que Deus é cheio de misericórdia, portanto, podemos pecar e em seguida é só confessar. Eis aí a ilusão. Ou antes, eis aí a armadilha que o diabo usa para arrastar tantas almas para o inferno. Querido amigo, ao estudarmos e refletirmos sobre esse texto, vamos fazê-lo sob esse título: desprezo ao Senhor. Eu repito, com base em Malaquias 1, 6 a 9, o título é desprezo ao Senhor. Muito bem, Nos dias de Malaquias, nos dias em que Malaquias exerceu o seu ministério, eram dias bem complexos. Depois de quase um século da presença e do ministério de Ageu e Zacarias, Malaquias foi chamada por Deus. O templo que fora reedificado estava em pé, e a rotina dos sacrifícios já funcionava há muito tempo. Mas em Jerusalém a situação era mais grave ainda. Sérios abusos estavam ocorrendo na vida judaica. Os sacerdotes tinham se tornado descuidados e degenerados. Os sacrifícios defeituosos eram oferecidos sobre o altar do templo, e o povo se descuidava de contribuir com os dízimos. O divórcio tinha virado algo comum, e a aliança com Yahvé tinha sido esquecida. Deus então convocou Malaquias para denunciar essas barbaridades, assim como Jesus denunciou-as nos seus dias quando ele disse: "Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou." Lucas 10:16. Querido amigo, Paulo, depois de 15 a 20 anos, novamente mostrou-nos o que Deus espera de nós, que somos o seu povo. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: "Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo." 1 Tessalonicenses 4:7 a 8. Querido amigo, o livro de Malaquias, então, caracteriza-se pelo tom polêmico com que trata os diversos temas da vida religiosa do povo de Israel após o retorno à Palestina, depois de 70 anos de exílio. O estilo do livro é de uma constante discussão entre Deus e o seu povo. As perguntas e respostas são a maneira pela qual os assuntos são abordados e tratados e a repreensão é apresentada. O estado de ânimo em que se achavam muitos israelitas, passadas muitas décadas do retorno de Jerusalém, praticamente um século, era deplorável. O tempo de espera alongava-se e a esperança de dias melhores e abençoados se esvaía. Ora, diante das dificuldades econômicas advindas da seca e da falta de produção alimentar, diante das grandes dificuldades sociais, diante dos relacionamentos problemáticos com os povos vizinhos e diante da demora da concretização das promessas feitas anteriormente, crescia entre o povo uma desesperança. Com quê? Com as práticas religiosas. O passo seguinte à desilusão, à desesperança, foi o desprezo. A falta de zelo no cumprimento dos requisitos estabelecidos para o culto a Deus foi aumentando de tal forma que os próprios responsáveis pelo culto, isto é, os sacerdotes, também se envolveram naquele ambiente de desleixo, de despreocupação, de desprezo com as coisas de Deus. Eles se tornaram, eles mesmos, o alvo das repreensões divinas. A negligência na observância dos preceitos e das práticas para o culto estabelecidas desde os primeiros dias de Israel como povo de Deus, conforme lemos lá em Êxodo capítulo 20 e em Levítico capítulo 1 até o capítulo 7, essas exigências, esses preceitos, estavam sendo quebrados não apenas na sua exteriorização, mas principalmente na motivação daqueles que vinham até o templo para cultuar. Tal desprezo ofendia a santidade de Deus e provocou a sua repreensão. Tanto como os israelitas, podemos incorrer no perigo de cultuarmos a Deus de uma maneira ritualística, de uma maneira rotineira, de uma maneira insincera, esquecendo-nos de que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, a síntese desse texto pode ser apresentada da seguinte maneira: devemos estar atentos para que a nossa vida religiosa não nos leve a desprezar o Senhor. Querido amigo, esse é o desafio, esse é o princípio. Essa é a advertência que o texto de Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 9 nos dá. devemos estar atentos para que a nossa vida religiosa não nos leve a desprezar o Senhor. Nesse texto, encontramos três manifestações do desprezo ao Senhor que devemos evitar a qualquer custo. Em primeiro lugar, o desprezo do Senhor manifesta-se através da desonra, versículo 6. Qual é a premissa geral? O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Então, Deus faz uma pergunta específica. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? E aí, o Senhor aponta o problema da desonra. É o cinismo. E o cinismo se expressa através de uma pergunta que o povo fazia a Deus. Mas em que nós temos desprezado o teu nome, ó Deus? Querido amigo, Paulo demonstrou aos cristãos de Roma que ao povo de Israel foram dadas a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e Cristo, segundo a carne. A escolha de Israel não foi para promover a salvação individual de cada homem dessa nação, ou seja, a escolha da nação de Israel não é comparável à missão da igreja. Por Deus agir de forma poderosa ao tirar o povo do Egito, conduzindo-o pelo deserto, Israel tornou-se conhecido por todos os povos. Os grandes feitos realizados por Deus em prol de Israel tornou conhecido o nome de Deus além dos limites de Israel. Esta foi a missão pela qual o povo de Deus de Israel foi escolhido em meio a outras nações. Isso é, para proclamar a sua bondade, para proclamar Deus às outras nações. Um homem tornou-se uma nação através do cuidado especial do seu Deus. Isto é, Abraão. Israel era e continuará sendo o povo de Deus com uma missão específica. Mas a escolha para a missão não proporcionou salvação automática aos israelitas. Infelizmente, eles menosprezaram a eleição de Deus. Para alcançarem a salvação de Deus, os israelitas deviam crer, deviam ter fé na mensagem apregoada pelos seus profetas. E qual era a mensagem apregoada desde Moisés? Claramente, Moisés mesmo revelou o que Israel deveria fazer para ser uma bênção nas mãos de Deus. Moisés é quem disse: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10,16. Israel poderia usufruir da bênção de Deus quando arrependido se tornasse instrumento maleável nas mãos de Deus. Israel não desprezaria o Senhor quando cultuasse, dando toda a honra e toda a glória a Deus. Em segundo lugar, o desprezo ao Senhor manifestava-se ou manifesta-se através do desrespeito. Veja o versículo 7. Aqui o Senhor aponta a profanação do culto. Ofereceis no meu altar pão imundo. E aí vem uma pergunta hipócrita da parte do povo. Em que te havemos profanado? Será que o Senhor está certo? Nós temos profanado o Senhor? E em terceiro lugar, Deus responde objetivamente: nisto que pensais, sim, vocês têm profanado, nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Querido amigo, é histórica a obstinação do povo de Israel em não atender o seu Deus. Desde que foram tirados do Egito, o povo sempre oscilou entre os caminhos perante o Senhor. Parecia um ciclo vicioso. O povo pecava, Deus os repreendia e eles se arrependiam. E aí Deus perdoava. Mas Deus disse algumas vezes: porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda hoje, palavras de Moisés, vocês ainda são rebeldes contra o Senhor, quanto mais vocês serão rebeldes depois da minha morte. Deuteronômio 31, 27. O peso ou a sentença de Deus para um determinado povo geralmente é proferido quando a medida da transgressão daquele povo atinge o nível máximo. O povo de Israel se arrependia quando estava em dificuldades, mas o livro de Malaquias evidencia um novo comportamento do povo frente à mensagem divina. Eles deixaram de considerar os seus pecados e passaram a questionar a mensagem entregue pelos seus profetas. O peso do Senhor, então, foi contra a condição pecaminosa que estavam e por passarem a questionar a mensagem do Senhor. Não só havia pecado, mas estavam agora duvidando da mensagem do Senhor pelos seus profetas. Ao questionarem e não aceitarmos as palavras de Deus, querido amigo, nós estamos desrespeitando o próprio Senhor. Quando os sacerdotes agiam apenas profissionalmente e não cultuavam de coração, estavam desrespeitando a Deus. Será que nós estamos isentos desse pecado? Em terceiro lugar, o desprezo ao Senhor manifesta-se através do desacato. Versículo 8. Há uma pergunta muito objetiva. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Pergunta o Senhor. E os sacerdotes de Judá criam que, chamando, clamando o nome de Deus, estavam honrando a Deus. Mas não se davam conta de que, com as suas ações, insultavam a Deus, a quem queriam honrar. O texto, conforme veremos mais adiante, fala da honra que as nações gentias, que os pagãos, davam ao Senhor, enquanto eles mesmos, povo de Deus, não honravam o Senhor. O que ofereciam no altar era um desacato à santidade de Deus. Mas aí, o Senhor faz uma pergunta insistente. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Quando estudamos o texto, percebemos que esse parágrafo se desenvolve com essa dinâmica. Primeiro, quem desonra a Deus será objeto de desonra. Versículos 6 do capítulo 1 e 2 e 3 do capítulo 2. E quem despreza o Senhor será desprezado da parte de Deus. Capítulo 1, 6 a 8 e capítulo 2, versículo 9. Como dissemos anteriormente, os sacerdotes estavam e viviam descuidados para com os detalhes importantes do seu ministério. Os sacerdotes, representantes e guias, dirigentes do povo, eles não percebiam que demonstravam na prática que estavam desacatando a Deus com oferecimento de ofertas e sacrifícios inaceitáveis por Deus. Eles demonstravam não só o descuido, o desacatarem o Senhor, mas demonstravam a vileza das suas vidas. Moisés fora muito explícito em orientar os sacerdotes sobre qual procedimento que eles deveriam fazer. Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de um dos seus votos ou ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto para que seja aceitável, ele deve oferecer, sabe o quê? Um animal macho, sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas, ou da cabra, o cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso, o sarnoso, ou o cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor. É abominação ao Senhor. Na degradação das suas ofertas, os ofertantes mostravam quão baixo tinham chegado. Eles é que eram cegos, coxos e enfermos. Não entendiam o que faziam e a miopia deles lhes impedia de ver e julgar o próprio procedimento conforme Deus os julgava e os avaliava. E aí, por fim, o Senhor, então, faz uma sugestão certamente irônica. Ora, apresenta esse animal todo defeituoso ao teu governador. Acaso ele terá agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, é necessário entendermos que aquele que despreza a Deus, despreza a si mesmo. Não há algo pior para alguém que tenta ignorar a presença de Deus em sua vida do que saber que não há como fugir da face de Deus. É necessário entendermos que as nossas ofertas, que as nossas ações para com Deus demonstram quem nós somos. Os sacerdotes, na época de Malaquias, mostraram que eram os verdadeiros cegos, coxos e enfermos que não viam, não andavam e não tinham forças para honrarem a Deus. Conclusão está no versículo 9. A petição não é respondida. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Querido amigo, essa pergunta é desafiadora. Será que com esse tipo de vida podemos esperar a resposta de Deus às nossas orações? A resposta objetiva é: com esse tipo de vida, com essas ofertas ofensivas ao Senhor, não haverá resposta às nossas orações. Esta é uma verdade irrefutável. Por isso, então, eu oro a Deus para que o Senhor lhe dê uma vida correta diante dele, para que você possa ser aceito e para que a sua oferta expresse a adoração do seu coração. Querido amigo, faça um culto. Cultue o Senhor de uma maneira correta, honesta, transparente. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graça sem igual.